Salve, nação RPGista! Se você está procurando um mestre experiente e apaixonado por RPG, eu tenho a solução para você. Me chamo Jefferson Stankovski e sou mestre de RPG há mais de 25 anos. E também sou host do podcast Dado Viciado. Estou disponível para narrar em diversos sistemas, entre eles D&D 3.5, D&D a quinta edição, GURPS e 3D&T. Utilizo o Discord para podermos jogarmos e, quando necessário, o Roll20 para usar nas minhas mesas virtuais, proporcionando um ambiente confortável e seguro para os jogadores. A minha especialidade é conduzir mesas imersivas e narrativas totalmente envolvente e com personagens cativantes. Eu posso garantir que a minha dedicação e comprometimento em oferecer a melhor experiência de jogo para os meus jogadores é sempre prioridade. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, confira o perfil no link abaixo e preencha o formulário para entrarmos em contato. Eu mal posso esperar para viver grandes aventuras com você. Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski. Sejam todos muito bem-vindos à metade de Pra Fora do Abismo! Quem não entendeu, vai entender já. Gente, infelizmente, a gravação dessa primeira hora... meu microfone não foi captado pelo OBS. Então eu vou dar um resumo rápido aqui pra gente voltar pra narração. Os nossos aventureiros chegaram de frente para a casa dos Rompe-Portas. Tiveram um encontro com Traim, né? O soberano da casa. E eles estão num impasse, né? Tentando revelar a verdadeira história por trás do desaparecimento da carta do casamento, do colar do casamento, a restituição da luva mágica que o Hans portava, enquanto está tendo diversa desconfiança dentro dessa sala. O pessoal está tentando cada vez expor mais a verdade, mas ela está se mostrando muito difícil de aparecer. Bom, Hans, e aí? Agora vou te perguntar de novo, né? Como é que vai ser aqui em relação a tudo que tu tá passando aqui nessa sala? Muitas descobertas?
Ah, tudo nos conformes, tudo dentro da lei aí. Não vamos compactuar com receptação, tudo certo. Nada fora do esperado, tudo nos conformes.
Tuque, você, mestre casamenteiro, está vendo um impasse muito grande, grandes dificuldades, situações não esperadas. O que que tu espera pra mesa?
O caminho tortuoso é o certo. Por mais dificuldade que tenha, devemos seguir ele reto. É isso aí, gente.
Mercury, tu que tá ali, caiu de paraquedas junto com o Bralin, o que que vocês dois estão aguardando dessa situação, esse desfecho?
Eu tô querendo ver se vai ter casamento, que eu tô querendo comer bolo.
Infelizmente... Infelizmente, casamento não vai ter mais, né? Bom, Bralin, e tu, vendo toda essa situação, o que que tu me diz?
Não tenho nada a dizer, só observar.
Certíssimo. Bom, vamos lá. Vocês voltaram, né? Vamos voltar aqui pra gravação, porque infelizmente, né, eu perdi a primeira hora, mas a gente vai tocar a partir de agora. Eu solicitei no finalzinho para todos um teste de intuição após ser jogada a Zona da Verdade no local. Certo? Todos com exceção do Murakami. E a gente viu o resultado do Tuque, foi um 14, o do Mercury 11. Foi um 11. Eu preciso do Brale, teste de intuição do Brale e um teste de intuição do Hans.
E voltei mal aí do negócio.
Ok. Tuque e Brale, os dois anões passaram. certo? Vocês viram, assim, vocês perceberam na... Deixa eu até dar um mutezinho aqui no Hans, porque ele não pode ouvir isso, sabe? Aqui, e o Mercury também. Deixa eu dar uma silenciada rapidamente neles aqui. O que vocês viram? Vocês viram que o Murakan, quando falou sobre Zona da Verdade, ele disse: eu não me importo, desde que o assunto se trate apenas dessa situação desse casamento e tal, dessa situação em específica. Quer dizer, vocês captaram no ar que sobre isso ele não tem nada a esconder. Sobre isso. Ok?
Uhum.
É algo que ficou assim, permeando a mente de vocês. Deixa eu trazer os outros dois aqui.
Perfeito.
Pronto, voltaram já, seus chorão. Para de botar memezinho do Naruto chorando porque tá excluído. Olha só.
Tô sem ouvir o Jefferson.
Oi, tá me ouvindo?
Agora voltou.
Pronto, sim. Então sim. Vamos lá. Vocês vão fazer teste de resistência ou não?
Não.
Não.
Não vou não, tô de boa.
Bralin?
Não. Tá boa.
Também é bom, Bralin não sabe de nada, né? Da história, então tanto faz, tanto feio, né? Cara, daí vocês olham que o local deu aquela santificada. E ele perguntou: explique-me exatamente aonde, como vocês encontraram essa situação. Em qual momento vocês perderam os pertences que portavam?
Bom, seu Train, me sentar aqui.
Daí ele olha assim, ele se senta, daí faz um gesto assim pra vocês se sentarem. Agora parece que depois que essa zona foi lançada, ele deu uma leve relaxada.
Beleza, vai estar sentado pra dar
o
uma.
O Murakan não senta, na lógico. O
Bralin também não senta.
O Tuk senta.
Eu sento, fica as pernas.
Realmente, você senta na cadeirinha com as pernas esticadas em cima.
Fica que nem aquelas crianças esperando o pai na consulta.
O Hans aproveita, né, o momento ali para dar uma desescalada na situação, senta todo mundo, usa o tempo dele ali, ajeita a espada assim, senta bonitinho. Aí ele fala: bom, primeiramente deixa eu apresentar, né? Meu nome é Hans, eu sou um clérigo da justiça, um devoto de Tyr. E como o senhor...
Tu vê que quando tu fala isso, é muito importante você ver. Quando tu fala isso, sou um clérigo de Tyr, né? Deus da justiça. Ele olha pro anão, que foi o que conjurou a magia do pergaminho. E daí o cara olha assim pra ele e faz um nemeio com a cabeça, isso. Um assentimento.
O Hans deixa ele perceber que ele viu, né, que o cara tá fazendo. Ele fala: isso aí pra mim é só um dia normal, a gente já vive sobre votos de verdade, porque como o senhor sabe, não existe justiça se não tiver verdade, não é mesmo? Bom, nós encontramos a...
Desculpe te interromper de novo, mas é porque esses pequenos detalhes é importante tu saber. Tu vê que quando tu após tu falar esse primeiro negócio, tu vê que ele tava tipo assim sentado na cadeira, mas tipo com os braços pra frente. Quando tu fala isso, tu vê que ele dá mais uma relaxada e se senta mais confortavelmente na poltrona dele pra te ouvir.
Aí o Hans fala: bom, quando nós encontramos a comitiva do Borin, eu não vou saber te precisar exatamente onde foi, porque o subterrâneo é muito... muito intrincado, mas foi há muitas semanas atrás e bastante distante daqui. Nós também não podemos dizer para você exatamente o que foi que aconteceu, infelizmente, porque nós chegamos lá e seja lá o que foi que aconteceu, já tinha sido há bastante tempo. Nós não tivemos. Isso eu tô tentando lembrar aqui, acho que já tava meio esqueleto, né, o pessoal, não era?
Você olha
Ou
que
não?
o Murakami vai fazer um teste de inteligência aqui. É inteligência ou sabedoria para lembrar de alguma coisa? Uma memória.
Sabedoria.
Tem, acho que
Inteligência.
inteligência. Sabedoria para lembrar, inteligência para processar o informação. Por isso que é medicina é com sabedoria, não é com inteligência.
Opa!
Caralho, eu tive um
Mas
20
meu.
natural. Vocês olham que o
Olha
Murakami
agora.
faz assim.
Perfeito.
Ele começa de novo, ele fecha os olhos e as
Ah, não.
escamas
Puta que
deles
pariu.
começa a ficar todas contornadas em laranja e ele começa a dragar todo o fogo que tá ao redor. Vocês olham que o fogo ele vem juntando numa grande bola de fogo assim na frente de vocês. E aí essa bola de fogo ela se abre. Ela cria tipo como se fosse uma visão 3D da narrativa do Hans, de vocês andando naquele túnel apertado, a visão de vocês, tá ligado? Porque ele tem a visão dele, ele tem a visão dele. Então ele tá mostrando as coisas em primeira pessoa e aparece o Hans na frente, porque o Hans era a linha de frente, né? Então tá o Hans, tá. Tinha um arqueiro lá na época, o Valigar, lembra? E daí ele tá mostrando assim a cena do pessoal, e daí, tipo, enquanto você tá falando, ele tá com os olhos fechados, tipo, gesticulando aqui assim com a mão, é como se ele estivesse transpondo a mente dele, né, as memórias dele, numa grande tela ali para vocês verem o que que realmente aconteceu. E daí mostrou, continua falando, Hans, porque tudo que tu vai falando ele vai descrevendo e tal, a luta que vocês tiveram com aquelas criaturas.
É, então, né, o jogador, não tô lembrado se o pessoal tava todo já só o esqueleto. Acho que tava, não
Tava,
tava?
tava.
Aí ele, o Hans, olha, vê que o Muraka tá fazendo negócio, dá uma levantada de sobrancelha assim, tipo, pô, que exibido. Aí ele vai falando, humildemente agora, né? Tipo, pô, tenho só minhas meras palavrinhas aqui, mas ele vai falando. Então, quando nós encontramos a comitiva, eles já, seja lá o que foi que aconteceu com eles, foi há muito tempo. Você pode ver aqui no slide, né? Tem aqui os recortes
Como
do.
você pode ver aqui no slide, é foda. Cara, e daí vocês olham que o Murakami vai mostrando a batalha que vocês tiveram contra aquela criatura que foi difícil, né? Que vocês viram o anão caído, ele já tava sem pele, a armadura tava rasgada e tal. Daí teve um saco, daí mostrou o pessoal pegando, após isso, enfrentando a criatura, não sei o quê. E aí, tipo, foi passando algumas coisas. Depois cortou assim a cena. Daí tu vê que ele tá voltando uma cena que, tipo, vocês chegando no, nos portões de. Tu vê que agora a memória dele tá trazendo vocês pros portões de Grexkull. Tá ligado, Hans? Mas tu vê que ele tá muito
Aí eu.
concentrado ali, então ele não fala nada, ele só começa a lembrar tudo de novo, né? A narrativa é contigo. Ele só faz o visual, o áudio é contigo.
Ah, boa, boa. É, graças a Deus. É, aí ele fala: bom, aí nós pegamos, bom, nós recuperamos esses objetos, como o senhor pode ver, e pretendíamos, chegando aqui
Apareceu
na
vocês
cidade.
pregando. Ah, antes disso, perdão, perdão, antes de chegar na cidade, mostrou vocês sendo enfrentados pelos Drolls, vocês vencendo, aparecendo o Tuque se apresentando, né? E aí, tipo, nessa parte, Tuque, é a hora que tu tinha recebido da tua deusa, né?
Um
A
chamado
tua
para
missão,
resolver
né? A tua
situação.
missão. Então, essa parte o Hans não sabia, mas você sabe. E daí ele tá aqui, ó, mostrando vocês dentro daquele casulo que tu cria, né? Aquela cabaninha,
A
né?
cabana de Lemur.
A cabana de Leomude, onde você tá se apresentando, aí você tá falando e tal, então. Não sei se a narrativa
Lendo a
agora continua
carta.
sendo o Hans ou tu, né?
É,
Ele tá aqui.
o Tuque comenta que a Selune me enviou o um sonho sobre isso. E quando encontrei o grupo, eles traziam uma carta. Se você quiser, eu recito o conteúdo da carta. O Tuque até recita a carta pra ele.
Aí tu vê
que... A menos que ele faça um medo com a cabeça.
Na hora que tu fala assim pra ele, tu vê que ele levanta assim o rosto cada vez mais. Porque vocês não precisam fazer um teste, vocês entendem. Ele tá tipo se contendo pra não chorar. Porque como tem a assinatura dele, você imagina que
o conteúdo ele sabe, né?
É, o que ele deve ter escrito.
Ele escreveu.
Ele escreveu, né? E ele mandou o filho dele pra levar, porque ele confiava e tal, e isso aconteceu. E tu vê que os olhos dele estão marejados, então ele tá levantando assim o rosto, porque se ele baixar, a gravidade vai derramar as lágrimas e ele não quer né, mostrar isso.
Eu aqui, sou só o jogador, tô quase chorando já de pensar nisso. E
depois ele vai mostrar.
Ele fala, essa parte aqui, aí você vê que ele está meio incomodado, assim, porque agora é a hora da guarda lá, né? Aí ele
isso.
Fala, essa parte aqui foi quando aconteceu o roubo, né? Os guardas ficaram procurando motivos e algum jeito de usar uma arbitrariedade qualquer para tomar
as nossas coisas. Mostra aquela cena que ele chega, dá um soco no... Quem foi que ele deu o soco? Não lembro... Não sei se foi no próprio Murakan ou foi no Drasken.
Também.
Cara, eu sei que teve uns que apanharam e tal, eles estavam grandes, eles estão vendo assim. Cara, tu vê que ele tá assim, ele com a mão em cima da mesa, tem uns papéis, ele segura assim com força que amassa. Quando ele pega assim o colar, ele olha assim e daí, ó, véio, a visão do Murakan, né? Então ele tá vendo assim um cara segurando assim o colar. Fazendo tipo um sorriso assim e guardando.
E a gente falando que ele é emissário dos rompe-portas nessa hora, né?
Isso, que vocês estavam. Então pronto, aí. Então falem, porque nessa hora ele só tá vendo.
É.
Vocês
que. Aí, nessa hora estamos falando.
E vocês estão sob a zona da verdade, né?
É. E nessa hora estamos falando que nossa intenção é entrar em Grayskull. A principal delas era te devolver esses itens.
Entrar em Grayskull e procurar a espada. Do poder,
né? É, pô.
Grayskull. Esse
poderes,
guarda...
Eu nunca acerto o nome dessa cidade.
Esse não guarda fulano aí, ele fala o nome, porque a gente sabe o nome do cara, né? Esse guarda fulano aí...
Tu vê que ele fala, nós ele sabemos muito...
Sabendo
ele falou assim, fazendo. Nós sabemos muito bem. Daí ele... Daí mostrou, agora ele tá mostrando assim, vocês sendo escoltado, daí depois aparecendo vocês de frente pra Erge, agora, né?
Já tá bom, né, Murakan? Tá bom.
Daí
ele... Vai chegar em coisa do dragão, não sei o quê.
Não, ele pula, ele só tá falando em todas as partes que vocês falaram dos rompe-portas, porque lembra que vocês chegaram pra Erge e falaram, olha, que vocês foram detidos, ó, a gente não é escravo, a gente veio aqui fazer um favor, tá ligado?
Sim.
Então, essa aí parte fala, aí nós... tá mostrando
aí
também.
Aí ele termina de contar, ele fala, nós comunicamos pra Capitã Erd e assim que foi possível e bom, aí ela disse que foi atrás e que não conseguiu mais encontrá-lo. Essa parte realmente eu não tenho como saber.
Daí quanto ela foi atrás que... ou não. Mas... E aí corta a cena, depois aparece vocês assim chegando de frente pra casa dele. E daí o...
Parece a gente na sala conversando
com ele. Não, daí simplesmente...
Igual aquele filme do Austin Powers.
Daí corta, assim, o fogo e o fogo vai voltando, assim, pras lamparinas e tal. E daí tu vê que nessa hora o Murakan senta, assim, tipo, um pouco estafado, certo? E daí ele olha pro clérigo, né, dele. Ele faz um nemeio com a cabeça. Concordando. Daí ele diz. Ele se levanta, vai na direção de vocês. Ele chega de frente pra você. Tu tá sentado, né, Hans? Ele chega de frente pra você. Tu continua sentado?
Não, ele vai levantar, né? Pra não ficar esquisito.
Na hora que você levanta, ele estica assim o braço.
Temendo o que vai acontecer,
ele estica o braço pra você. Pelo visto, vocês são amigos dos rompe-portas. E daí ele estica o braço.
Feliz porque o anão não abraçou ele, ele estica o braço também.
É, ele não, não, não é aperto de mão, é aquele aperto de antebraço, assim. É mais como se mostrasse uma parceria.
Sim.
Sabe? É aquela confiança mesmo. Tu não entende isso, tu só pega, mas o Bralin e o Tuque, eles reconhecem esse gesto. É algo assim, é como se tivessem grande estima. Vocês. Né? É mais uma cultura anã. E ele faz assim, ele vê um duegar assim com canecas, assim, taças, né? Por favor, brindemos a verdade, pois é tudo que nos resta. E daí, o Duegar, ele leva uma taça para cada um, assim, né, na bandeja, espera que vocês peguem. Alguém vai se recusar ou não?
O que pegou, levantou
já,
pegou
pra dentro.
Ok.
Também peguei.
Vocês olham que ele diz assim: vimos que vocês são pessoas honestas e vocês vieram pela justiça e isso é algo para se comemorar. Já faz tempo que olhamos que Grexco está sendo permeada por uma visão turva dos conceitos e dogmas que os Duergar tinham.
Ô mestre.
Oi.
Tu que pode fazer um insight pra entender se ele está preocupado com a cidade ou nem precisa?
Nem precisa. Por ele... tudo que tu passou, tu tá entendendo exatamente isso. Que parece que ele tá vendo que as coisas estão mudando.
Porque ele tem... O Tuque tem intenção de... Se alguém for parar ele, tem que parar. Tem intenção de contar pra ele sobre o Demogorgon. Porque ele acha que uma autoridade na cidade, uma família importante, pode ser algo útil pra lutar contra uma seita demoníaca se instalando nas fileiras.
Faz tu um teste de inteligência.
O Jeff sempre é engraçado. Não.
Faltou o D.
Tu também se toca o seguinte: que com esse teu 13, que talvez certas coisas podem gerar um pânico geral. Porque assim, vocês, né, tu é um guerreiro santo, tá disposto a batalhar, a lutar pelo correto, enfrentar o mal em todas as suas formas. Mas nem todos têm esse mesmo preparo que você. A sanidade de cada um pode ser corrompida e destruída com tais conhecimentos. Então você certo. Tem que ponderar bem com quem tu vai falar.
Tá.
E daí você continua ouvindo ele falando, né? Há tempos percebo que Grexco vem mudando. Mas escutem. Isso que vocês fizeram é algo que eu jamais esperaria de alguém que não fosse da própria família. Agradeço de coração vocês terem feito essa viagem até aqui, passado pelo que passaram, que entendo, sei que Grexco é bem ríspida com forasteiros. Não posso imaginar o que vocês passaram por estar aqui. E isso me mostra cada vez mais vocês sendo pessoas realmente direitas, corretas. E peço. Eu fico até encabulado e constrangido de fazer uma oferta como essa, mas acho que tenho uma noção aonde esse Duergar pode estar escondido. E gostaria de saber se vocês têm interesse em fazer um último trabalho sobre toda essa situação. Prometo a vocês que vocês serão recompensados. Cara, vocês olham que o Murakan tava assim, tipo, com a taça aqui assim na mão, olho fechado, encostado aqui assim. Quando ele falou assim, eu sei onde ele tá. Cara, o Murakan acorda, tipo, desperta. É como se usasse a magia de despertar. O cara olha assim, já sentou prestando atenção. E ele falou isso pra vocês.
O Hans fala, recompensa faria até de graça, senhor.
Não, Edgar, calma lá, também não é assim. Eu ainda tô nascendo de
verdade. É a mãozinha levantada atrás. Pera aí, né? Ele tá falando por ele mesmo.
Ó, veja e... bem.
Não vamos se emocionar. É,
eu ainda tô na zona de verdade. Então o Mercury fala, de graça, porra, aí também é foda. Não, que isso, eu não posso pedir, não, tem que pagar mesmo.
Ele olha assim e diz: ah, esse cara, pior que ele esqueceu, certo? Então, de certa forma, não foi desabilitada a zona da verdade ainda. E vocês veem ele falando: Grexco é uma cidade muito competitiva e bem, com bastante concorrentes. Eu tenho que ter informantes. E não vou mentir que esse maldito estava na minha folha de pagamentos, pois tinha que saber tudo que chegava, saía. E certa vez, em uma situação única, um dos meus funcionários o acompanhou, ao que parece um esconderijo dele, pois algumas coisas tinham sido confiscadas. E foi para ajudar a trazer e tal. Então, ele me falou. Infelizmente, meu funcionário já não está mais nesse plano, mas ele deixou detalhado o local aonde ficava. Só que para chegar lá, passa-se por alguns locais que, se você não conhece bem, é muito perigoso. E eu olho que vocês, com tamanho poder e determinação que mostraram vindo até aqui, acho que conseguiriam superá-los. Eu não peço nada. Apenas o colar. Ele tem muito... Ele tem um preço muito grande para a família, como vocês podem imaginar. E se esse Duergar estiver vivo e vocês conseguirem trazê-lo da mesma forma e entregar para mim, não para a Erd, não para a guarda, eu garanto que posso ser muito generoso. E daí ele tá com a taça na mão, ele não tomou ainda, ele tá com a taça na mão segurando e esperando vocês, tipo, uma resposta, alguma coisa assim.
O Tuque fala, quanto aos caminhos difíceis, se tiver um mapa, podemos nos virar. E eu tenho pedido, senhor Mestre Tarim, se não for abusar da sua generosidade, as luvas que foram de seu filho salvaram nossa vida muitas vezes. Poderíamos emprestar para essa empreitada.
Ele olha assim. Por favor, mestre anão. Peça qualquer outra coisa.
Tudo bem.
Mas essa é a última lembrança que eu tenho dele.
Compreendo, compreendo. Achei que você queria que ela se vingasse do Edgar também.
E daí, tu vê que
ela já está em casa.
Tu vê que ele olha assim pra trás, né? Olha pras luvas e diz: a minha intenção é exatamente essa. E daí volta a olhar pra vocês. Temos um acordo? E daí ele meio que levanta um pouco a taça. O Murakami diz: olha, por mim com certeza.
Bora.
Galen levanta a taça e diz: tem a palavra de um anão.
Por causa da minha taça já tá vazia, eu só levanto.
Só levanto.
Eu falo, porra, era pra ter esperado, né? Tomar mais. Tchim-tchim.
Bom, faremos de tudo pra trazê-lo vivo. Mas pode ter certeza que se não for possível, ele pagará de uma forma ou de outra. E o Rando levanta a taça também.
E daí? Que assim seja. Para a Irmandade dos Rompiportas. E daí ele levanta e toma um gole.
O Tuque toma todo o conteúdo. O que é? Cerveja? Vinho?
É um vinho, mas ele é um vinho... É um vinho diferente. Não é um vinho normal, é um vinho anão. É um vinho forte, com sabor bem apurado, e tu vê que é muito bom.
Tu é, realmente... porque é cervejeiro, então cara, ele se interessa por essas coisas.
É muito bom. Foi muito bem trabalhado.
Dito que é um vinho bom, eu pergunto, pô, eu bebi antes de brindar, não dá sorte na missão.
Vem um Duegar e repõe. Quanto a isso, a taça de vocês não vai ficar vazia.
É pra dar sorte. Obrigado.
Cara,
a garrafa também é mais sorte ainda.
Eles mostram pra você, né? Você vê que chega um rapaz, é um Duegar adolescente, certo? E ele vem com óculos. Assim, e daí ele tá tipo desenhando ali um mapa pra vocês. E ele vem com esquadros, réguas, compassos, e ele vai fazendo assim tudo bem detalhado, olhando uma. É tipo um diário que ele tá vendo, certo? E daí ele fala:
tá prestando bastante atenção em tudo.
Esse aqui é meu sobrinho. Fingolin. É um rapaz que mostrou bastante aptidão na arte do desenho. Boa parte das peças que projetamos aqui vem pelas mãos habilidosas dele. Daí tu vê que ele tá assim, tipo, muito concentrado. E ele vai
fazendo. Olha o admirado, ele fazendo a arte.
Fazendo assim com a pena e pá, o cara realmente tem um traço muito bom. E enquanto vocês estão ali, eles estão falando, chamam a filha, né, de Traim, né, pra... Deixa eu olhar, era a filha dele, né, que ia casar?
É.
Chama a Dain, né, que... Não, é o Borin. Então...
O Bori morreu.
Bori era o que morreu, desculpa.
É o filho dele que ia casar.
Que ia casar, perdão. Ele chama mesmo assim a filha dele, né, pra apresentar vocês, falar que vocês vão trazer a justiça pro irmão dela, e ela, tipo, emocionada, fala que... Vocês olham, assim, bastante olhar de esperança... E fúria, né, no rosto dela. Não fúria por vocês, mas fúria da situação. E agora em ela saber. E ela até fala: pai, deixe-me ir com eles e tal. E ela: não, eu já perdi um filho, não posso perder mais uma filha. E daí ela fica meio consternada e tal. E quando ele acaba, né, vocês passam lá um tempo conversando. Chega um rapaz com uma mochila pra vocês. Ela vem fazendo uns barulhos esquisitos. E tu vê que ele tá, tipo, segurando próximo, assim, vocês. E... Enquanto isso, o rapaz finalizando os desenhos, né? Tu olha que o Traim falou que vai fazer um pergaminho de próprio punho. Com selo da casa dos Rompiportas. né? Falando que vocês são emissários dos rompe-portas, concedendo a vocês o direito de travessia. E entrega para vocês, né? Isso aqui não vai evitar qualquer tipo de problema nos portões. Se eles tiverem problemas, eles que venham falar comigo. E entrega para vocês o pergaminho. O mapa, eles entregam também para vocês. Ele fala que... Na observação, ele diz que no diário, eles pegaram um atalho que ele não sabia explicar para vocês como é. Mas que existe o caminho comum. Só que esse caminho comum que chega até lá, ele é bem perigoso, né? E como ele não sabia explicar o atalho que foi feito, então no desenho só tem um caminho normal, tá? Passando por alguma região ali que é conhecida por ser perigosa. Por isso que é um esconderijo tão bom pro guarda, né, da cidade. Porque os próprios perigos naturais lá protegem. E ele entrega para vocês. Daí ele diz, isso talvez ajude vocês no trajeto. E daí, fora isso, vocês veem que ele entrega uma mochila. Aí existe algumas poções que possam ajudá-los nessa jornada. E vocês terão mantimentos. Daí... entra assim um outro rapaz com tipo uma sacola grande. Sabe aquela sacola tipo de alpinismo, assim, que são bem grandes? Uhum. E ela tá forrada ali com bastante alimentos. Se vocês fizerem isso, se vocês trouxerem o colar para minha família novamente, como eu disse, vocês serão muito bem recompensados. Mas se vocês trouxerem ele vivo, garanto que vocês vão conhecer o significado da palavra generosidade.
Opa!
Espero que...
O Tuque fica com o mapa e ele quer dar uma olhadinha se é muito longe de onde eles estão. Quanto tempo de viagem?
Cara, como é estritamente preciso... né, assim, pelo menos você acha que é, porque o trabalho, uhum, que tu viu, o cara com esquadra e tal, então ele realmente foi muito negócio. Tu olha assim, tu vai calculando, tu olha que ele põe até pontos de possíveis locais para acampamentos, porque, uhum, talvez eles conheçam aquela região, né, mas você olha ali que é pelo menos uns 6 dias, né, seis
turnos. Que a gente tem um pedido de...
Ah, a gente tem a audição também. Esqueci.
A Erd falou que eles falaram que ia demorar uma semana, né, o pedido. Mas se é 6 dias pra chegar, a gente vai demorar 15 dias pra voltar.
Não, ela disse que assim que estiver pronto, ela avisaria na estalagem.
Na taverna, na estalagem.
Tem que ter alguém pra receber esse aviso.
Pode ser que a gente tenha que fazer essa missão depois da audiência do rei.
Ah, nós não precisamos do rei. Essa audiência aí, ir lá pedir coisa pro rei, não tem que pedir nada. O importante é isso aqui, pessoal. Isso aqui é o importante. A gente pode só avisar pra Ed.
O importante é o que importa, né?
Fazer. A gente pode passar lá e avisar pra Ed que a gente tem mais o que fazer.
O Tuque tá mais inclinado a essa missão, porque é a missão da deusa dele. Então, tá bem mais inclinado aí nela.
Essa... quem desenhou aqui o mapa e tal, ou melhor, deixa eu perguntar de outra forma, quem tá aqui na sala com a gente, tem alguém que já foi lá nesse esconderijo, que conheça?
Não, o único cara que tinha, que era um...
Morreu, né?
Morreu. Mas, tá. Então, eles estão com o diário dessa pessoa, tá ligado?
Ah.
E é baseado nos... Na escrita de tipo, e a gente andou mais tanto tempo, não sei o quê. Então, tipo assim, ele tem mais ou menos o local... aproximado, ele não sabe se é lá, mas é um local aproximado lá dessa região, né?
Ah, o Hans dá uma olhada junto com o Tuque ali no mapa, ele fala, Existe mais alguma informação que vocês podem dar sobre esse esconderijo? Qualquer coisa pode ajudar.
Aí ele fala que, bom, o diário ele era sucinto, dizendo que ele teve que aguardar fora enquanto ele entrava. O que ele pode dizer é o seguinte: a visão dele, se não fosse muito treinada nas pedras, jamais teria visto a entrada, pois uma pedra se movia fechando o local. E para qualquer pessoa desavisada, simplesmente é mais um pedaço de uma montanha.
Interessante. Bom, senhor rompe portas, temos um acordo. O Tuque se levanta, e ele tem interesse em partir imediatamente, a menos que alguém segure. Então ele quer sair dali para confabular com o grupo e já preparar a viagem.
Ele quer sair que nem aquele paladino do Dungeons and Dragons, né? Reto.
É, uma linha reta sempre. É, o Tuque quer, porque a missão dele, da deusa, estava envolvida com isso. Então ele devolver esse colar é algo que ele tem uma importância. Tá interessado em ir logo. Dada a mágoa que o grupo tem nesse camarada aí, eu acho que tanto o Murakoto quanto o Hans devem estar na mesma vibe.
Ele pergunta.
E não temos tempo a perder.
Ele, antes de vocês saírem, né, ele pergunta: vocês poderiam explicar exatamente, se for possível, se ainda for da lembrança de vocês, aonde mais ou menos o corpo do meu filho se encontrava? Tentarei mandar alguém para colher os
Caminho da
restos
seda, né?
mortais.
Não, temos tempo para isso não. Vamos embora.
No caminho, foi no caminho da seda. Foi.
Valeu, falou.
Foi próximo
Tô
do
indo
caminho
cavalar.
da seda e tal, não sei o quê. O Murakan tenta lembrar e falar, né? E daí ele diz: ok, obrigado. Vocês são escoltados, né? Levados até a saída dos portões. E vocês chegam lá no lado de fora, né? Ah, com quem ficou o saco de mantimentos e quem ficou a mochila de recursos?
Acho que os mantimentos podem ficar com o Braden, que é o mais forte nosso agora, disparado, né?
Pode sim, sem problema.
Braly, tu bota assim essa mochila, realmente ela é pesada, mas pelo visto garante que vocês vão ter bastante mantimentos. E a outra mochila?
Pode levar ele anão, ele não tem problema de sobrepeso.
Ok. Tu pega e vai. Vocês vão para onde agora? O que que vocês vão
Portão?
fazer?
Acho
O
que
Pio tá
temos que
chamando.
avisar para Ed, né? Que, quer dizer, não sei. Será que ela.
Eu acho que, pô, uma paradinha nela só pra não ficar tipo, ah, malditos, fugiram, por que
É que eu
fugiram?
não
Sei
sei
lá.
se eu confio nela, sabe?
Aí
Eu acho que a gente devia.
o Murakan diz: olha, de todos até agora,
É
do Egaris que teve,
a única que eu botei fé assim
é a
também.
única que se mostrou lutando com essa corrupção que
Mas
permeia Grexkull.
não mostrou nada. Ela disse que foi atrás e não achou.
Murakan, mas o Tralin acabou de falar. O Tralin acabou de falar que era pra gente não contar pra ela pra onde a gente tava indo.
A gente não
A
precisa
gente só
dizer
pode
para onde a
falar que,
gente
pô,
estava indo. A gente diz que vai ter.
surgiu aqui um pepino e tal, vamos dar uma passeada,
É, a
não sei
gente
o
vai ter que se
quê. A gente vai
ausentar
passar uns 15 dias fora da cidade e volta. É isso?
Eu acho que sim.
Mas vão sair sem autorização do rei?
Bom, a gente tem
Nós não temos, né?
autorizações.
Ok. Tudo bem.
Mas aí, se a gente tiver que mostrar para ela, ela vai saber o que a gente está fazendo.
Bom, no portão eles vão falar pra ela o que a gente tá fazendo de qualquer jeito, né? O que a gente passa no portão?
Verdade.
A gente
Tu vem com.
pode.
Quando tu fala isso, o Murakan concorda. Ele diz assim: é verdade. Quando eles virem que a gente tá saindo, ela vai acabar sendo notificada, né? De alguma forma.
É. A
gente sai
Gente
usando
pode dar só
as
uma parada
insígnias
na taverna e
da
pede
guarda.
pra ela avisar
Não,
a outra gnoma.
as insígnias da guarda de pedra não permitem que a gente saia. Mas a carta permite.
Então, aí é que tá, porque eu acho que a capitã passou um golpe na gente, né? Com essa história de vou ajudar vocês a sair. Talvez a ajuda para sair seja pelo outro lado da cidade, mas quando vocês chegaram lá e mostraram a insígnia da guarda, deixaram vocês entrar direto. Quer dizer, se fosse proibido sair, teriam achado estranho, né?
Verdade. Bom,
Acho que ela
vamos.
tapiou a gente. A gente podia sair já.
Eu acho que não. Acho que... Inclusive, a gente gosta de falar do lado de fora com as pessoas ouvindo, né? Aqui falando em volta.
Bem lembrado, até que enfim se tocaram de novo.
A gente quer saber de tudo. Ah, podem aparecer aí, gente. A gente sabe que vocês estão aí ouvindo.
Cadê o Igor? A câmera escondida aí, cadê o Igor?
Quem é? Desocupado. A gente tá vivendo no. Como é que era aquele filme do Jim Carrey, mano? O Show de
Show de
Truman?
Truman.
A gente tá vivendo Show de Truman aqui, mano. Qualquer coisa, tem um monte de gente assistindo.
Ai, ai, ai.
Ah, tô supondo que a gente tava conversando isso no caminho ali, dentro ainda da, né, saindo ali da casa dos rompe-portas ali.
Tá, do portão pra fora a gente. Bom, meu voto é sairmos imediatamente em missão, porque é algo de extrema urgência.
Ah, então vamos.
Bom.
Podemos.
É, o Muraka diz assim: muito me interessa recuperar nossos pertences.
Hans?
Muito me interessa ver a generosidade desse cara.
Bralin, qual é a opinião de vocês?
Podemos
O Bralin tá com comida, né?
avisar.
O Bralin, o quê?
O Bralin tá com toda a comida.
É.
Isso. A gente vai onde o Bralin quiser.
E daí o Muracão olha com cara sarcástico e diz: e pra onde Bralin quer ir?
Aonde o grupo quiser.
Então eu acho que é isso, né,
Bora lá.
gente? O Muracão fala: vamos lá e resolvemos essa situação logo. O que vocês
Hans.
acham?
Qual que é a sua opinião? Volta
Que a
você.
gente tem que ir agora, todos concordamos, a dúvida é se vamos avisar de alguma maneira ou se vamos deixar a capitã marcar a audiência e a gente faltar. Acho que não vai pegar bem.
Pelo menos um recado, né? Talvez um bilhete no portão de que a gente
A
precisa se
gente pode
movimentar.
passar na taverna e pedir para aquela gnoma que eu, jogador, esqueci o nome, deixar o aviso.
É verdade, ela é sua
Tap.
amiga. Acho que ela faria isso por você.
Sim. Okay. E a gente pega isso tudo na taverna também.
Ah, é, tem um único mês, esqueci dele.
Vocês vão lá para estalagem, certo? E chegando lá na estalagem, vocês olham a Tap, né? E dela, oi, como é que estão? Tudo bem? Oi, Mercury, como é que tá? Tu vê que ela é toda serelepezinha pro Mercury. Ela diz: olha, se eu não me engano, tinha um pessoal da Guarda de Pedra atrás de vocês aqui. De novo.
Assim, mas já? Oxi, não, pera. Era pra ter demorado um pouco, não? Eles falaram o assunto?
Não. Aí é com vocês, né?
Eita.
Vamos
Não fui eu, seja o que for.
ter com a Erd, então.
É, mas não vamos dizer para ela o que que a gente vai fazer.
O Stu tá lá, né? E ele vai acompanhando vocês. E à medida que vocês vão lá pra Erd, né, no caminho da Guarda de Pedra, quando vocês estão passando por aquela parte que é tipo uma pontezinha, novamente aparece quatro pessoas, duas à frente, duas atrás de vocês, meio que escoltando, né? Já quase não causa espanto, porque quase toda vez que vocês estão indo para lá, isso sempre acontece. E vocês chegam lá, não sei se vocês lembram, mas ela tinha dito que tinha mandado falar com o responsável e avisar vocês, que era o rapaz que agendava A audiência lembra?
Sim.
Então, estamos torcendo para o rei ser bastante ocupado.
A resposta não ia demorar, né? Talvez a marcação da audiência, sim. E quando vocês chegaram, a Erd vai e fala: opa, receberam então meu recado? Por favor, sentem-se. Apesar de que garanto que não demorará. E daí o Moraka diz: não, então fale logo. Vou nem sentar. Ela olha assim
para o Moraka. Só para daqui a 4 meses.
E ela fala: Moraka, bom,
ano passado eu chamei com ela.
Devido ao conhecimento que chegou sobre as ações e atitudes de vocês, o rei ficou muito interessado em conhecê-los. Amanhã, pela parte da manhã, vocês foram convocados para os salões reais.
Certo. Então acho que devemos...
Na minha opinião, ele pode ponderar assim. A gente nem é tão interessante assim, tipo. Eu diria que 15 dias para ele refletir é um tempo bom.
Ok, muito bom. Não vamos desrespeitar o grande senhor das profundezas.
Perfeito.
Capitã Ed, qual é o teor dessa audiência assim, que você possa me adiantar? Ou melhor, qual é o nosso status aqui nessa cidade? Como é que vocês estão vendo a gente? A gente vai ter que se defender lá? A gente vai ter que pedir? Me explique melhor.
Ela estava falando de pé, né? Daí ela vê que, como essa explicação talvez demore um pouquinho mais, ela senta. E ela fala assim para vocês, né? Bom, quero que vocês entendam que vocês receberam indicações de bons trabalhos prestados para a Grexpo, pelo menos de minha parte. E fiquei sabendo. Daí ela faz assim, tipo, dá uma queixada assim pra cima, aí os guardas saem e fecham a porta. Ela espera um pouco. Aí tu vê que ela começa a falar, ela fala agora, só que um pouco mais baixo, certo?
Uhum.
Ela fala assim, fiquei sabendo de alguns dos meus informantes que, diferente da guarda de pedra, que está feliz com o serviço prestado de vocês, os senhores das chamas não foram tão generosos nas palavras.
Iguas. Só que só olhando torto, quero matar a gente.
Alguma coisa que vocês fizeram devem ter deixado eles muito enfurecidos.
Começou com ele sequestrando nosso amigo pra... bom, esse é assunto com eles. Me perdoe. Acho que enquanto antes estivermos com o rei, então melhor, não? Ficamos pouco aqui na cidade.
Você gostaria de saber o que eles fizeram, ó, capitã?
Ela diz assim, sinceramente... Giro
também,
Eu estarei lá na audiência amanhã. Porque se eu coloquei minha palavra sobre testemunho das ações de vocês, eu tenho que estar lá para dar fé. Eu creio que amanhã, tanto vocês, quanto eu, quanto os senhores das chamas também estarão lá. Mas se você puder me antecipar, seria bom para nós, você pegue desprevenida.
Perfeito.
Uhum. Ó, pelo que eu estou entendendo, então, a coisa vai ser um pouco mais complicada do que eu estava imaginando. Então, vai ser uma discussão entre... O que vocês estão realmente discutindo é se nós merecemos viver ou se vocês vão...
Não chega para tanto. Lembra que eu lhe falei? Eu dou minha palavra que vocês podem sair daqui em segurança. Mas com a palavra do rei, vocês poderão ser bem-vindos em Grexco. São duas coisas diferentes.
Ah, sim, entendo, entendo.
Compreendo. É, considerando que, tipo, eu moro aqui e tal, eu...
Tu sabe que...
Saberia dizer... Se...
Isso é muita coisa, Mercury, porque nem tu, tipo assim, tu é cara, tu só não é escravo por pouco, porque tu tá se mostrando útil. Tipo, tu era um funcionário, tava se mostrando útil, né? Já que você saiu do teu emprego, agora hoje em dia eu nem sei mais. Tá entendendo?
Porra, fui demitido, velho, foda. Abandono de função.
Foi, exatamente.
É, mas eu queria saber na real sobre se os... A galera da chama ser, tipo, eles agem de uma maneira mais assim, do tipo, ah, atacariam a gente dormindo pra impedir que a gente vá, ou se...
Cara, entendeu? Tu não tem esse tipo de informação.
Não, perfeito.
Ed, temos também essa runa que Hagrid deu pra gente, concedendo uma audiência com o senhor da...
Ele está lá, ele estará lá também.
Ah, perfeito, perfeito.
Afinal, todos aqueles que podem falar por vocês estarão lá.
Bom, acho que está decidido, então. Vamos descansar na estalagem e amanhã cedo nos apresentaremos, certo?
Creio que sim. Passem aqui quando forem. Mandarei soldados meus aguardar vocês lá.
É, talvez fosse bom reforçar a segurança lá em volta da estalagem, ô capitão. A gente não sabe se o ressentimento da Guarda das Chamas vai estar tá muito assim, sabe?
Ela olha. Nem meio assim com a cabeça. Certo. Daria um jeito nisso também.
Muito bem, então até amanhã.
Vocês vão pra onde agora?
Ah, o Tuque lembrou das termais, ele quer tomar um banho agora.
É lá na
estalagem. Da trap, ué. Você não tem mais nada que fazer, a gente não tem como ficar como ser a cidade.
Vocês então, vão
já tá...
lá pra estalagem. E... Vocês vão se arrumar e tal, né? Vão pagar mais um diazinho aí na estalagem, né? E afinal, lembrando que vocês têm que fazer o pagamento de todo o tempo que vocês estão aí. Porque até o tempo que você estava explorando fora, o Stu estava lá, né? Até não está mais, né?
É, o primeiro dia quem pagou foi o Draskin, lembra? Que ele foi lá e até pagou pra gente.
Sim.
Agora a gente paga.
Espero que o Stu não tenha pedido tudo que tinha do bom e do melhor aí, né?
Quando vocês saíram, ele ficou só... Quando vocês saíram, ele ficou só, tipo...
Ele estourou o frigobar, né?
Estourou o frigobar, exatamente.
Porra, isto é...
Vocês chegam lá na estalagem, vocês largam as coisas, tu tira aquela mochila, ela faz até um barulho esquisitinho, o Tuque.
Uhum.
E...
Eu vou olhar o que tem na mochila agora.
Agora tu pega pra olhar, né?
Uhum.
Vamos lá, cada um dos jogadores joga aí um D100.
Opa!
Jogue e me diz o resultado.
Mercury 84.
84.
Hans 40. Hulk 27.
Não, Bralin. Tô vendo o jogo.
Perdão, Bralin 27, Hulk 51.
E tem o Murakan.
Ah, é. Os jogadores presentes, tá?
Ah, não acredito. Ele ia ficar muito puto.
Ah.
Olha só, quem tirou o 84?
O Mercury. Eu.
Mercury, tu olha que lá na dentro tem uma... Assim, né? Vocês olham que o Tuque foi tirando, botando as coisas na cama, né? Pra ver o que foi dado pra vocês. Vocês olham, né, que tem uma lista, literalmente uma lista do que tá, que foi cedido para vocês. Tá, as poções, elas estão com identificação e existe uma descrição.
Legal. Muito profissional, bem feito.
Uma poção lá chama-se Poção da Vitalidade. Joga arcanismo aí quem tiver. Acho que é só o Mercury, né? Não, o...
Mercury e Murakan.
Murakan também pode jogar, né? Tá, mas vou deixar só o Mercury, porque a menos que ele dê muito mal.
Deixa aí. O Mercury jogar com vantagem, vamos pedir que o Murakan
tá jogando. É, joga com vantagem, vai.
Ó, vantagem então, vai. Opa, vai. Tá. 12, o melhor resultado.
12. Tu sabe que essa poção que eu vou falar agora, ela é muito rara. É uma poção de vitalidade. Bom. Ela diz o seguinte. Ela tem uma cor meio carmesim. E próximo das luzes que vocês estão, vocês olham que ela fica meio que pulsando. Como se lembrasse batidas de coração. Certo?
Sim.
A poção da vitalidade. Ela diz que quem bebe essa poção, ela remove qualquer exaustão que você esteja sofrendo e cura qualquer doença ou veneno afetando você. E pelas próximas 24 Beleza. Horas, você recupera o valor máximo de pontos de vida para cada dado de vida que você gastar.
Legal.
É tipo assim, se você for fazer um descanso curto que tu tem que jogar um dado de vida, ele já é máximo.
Uhum.
Entendeu? Tem essa poção. Qual é o outro resultado que jogaram?
Uns 40. Na ordem aqui.
40?
É.
Hans, essa parece que foi selecionada especialmente para você. Certo? Também é uma poção muito rara. É, pela identificação do Mercury. Né? Para você ou qualquer outro, né? Mas tende a ser muito boa para combatentes. É uma poção de velocidade. Quando tu bebe essa poção,
ganha
a magia de velocidade por um minuto. Não requer concentração. Ela é meio amarelada.
Caralho, não precisa de concentração. Caramba,
mano. Isso é bom, hein?
É bom mesmo.
Outro resultado, qual foi?
Braly 27.
Pô, essa não é pra ele, mas... Vocês olham que... Cadê? Deixa
eu pegar aqui. A Pit Voador.
Joga... peraí. Joga um D10.
Um D10. 6.
Você recebeu uma poção. Né? Não é você, mas outro item que está em cima da mesa. É uma poção mais incomum essa, mas por algum motivo está ali. Que é uma poção de resistência contra dano necrótico.
Ok.
Quando você bebe essa poção, você tem resistência a esse tipo de dano por uma hora. Quer dizer, tu toma metade do dano só.
Quer dizer que se alguém for lutar contra um Lich...
É, vocês estranham... Lembra que eles falaram
vampiros,
que...
Lich, demônios...
Usavam o...
É, existe a possibilidade da gente lutar com um Demogorgon lá, né?
Bom, e fora isso, joga... um D6. Alguém aí joga um D6.
Ao líder. Não quero me responsabilizar.
Joga aí.
Falou qualquer coisa, peraí.
Mas quando foi? Um.
Ou foi muito bom ou foi muito ruim?
Um?
É.
Um rolo de papel de mim.
O bom é que o dano necrótico diminui a ponto de vida máximo, né? Então. Então... De toda a resistência, essa é melhor.
Sim.
Tá.
Esse fogo
isso que eu dou mais. Tu jogou um D6, né?
Isso.
Isso, tu pediu.
Tá. E vocês ainda têm mais uma, mais uma poção.
Calma, calma, mestre. Esqueceu da minha.
Ah, qual é a tua?
Eu tirei 51 ali e você pulou.
51?
É.
Calma aí. Tem uma poção que ela deixa eu olhar aqui. É uma poção rara. Olha só.
Opa!
Ela é uma poção rara. Que é uma poção de força do gigante. Que dura uma hora. E essa poção em específica é de uma. De gigante de pedra. Quando você toma, a tua força sobe para 23 por durante uma hora.
Caraca, boa.
Sabendo disso, eu entrego pro Hans.
E vocês acham ali uma poção de cura, né? Uhum. Que é uma cura de 8d4 mais 8. É uma cura superior também.
Caramba.
8d4 mais 8. E assim, todo mundo aí faz um teste de intuição.
Quinze pro toque.
Hans 23, Mercury 6
e Mercury 6.
Bralin.
Vinte. A intuição baseada na sabedoria, né?
Isso.
Isso.
E minha sabedoria, todas 95.
E lábia 50, pelo visto. Mas, uma coisa passa na tua cabeça. Ele disse que o local lá, né, o Bralin, o Traim, falou que o local lá, né, de acordo com o que falava, tinha um atalho para seguir, porém ele não sabia explicar. Mas seguindo por um outro caminho que é a rota normal, passaria por situações desafiadoras. E ele não tinha mais como perder alguém para ir lá. E vocês receberam uma bolsa cheia de poções que, ao que foi explicado pelo Mercury, são poções extremamente poderosas, poções raras, muitas vezes, né? Diversas poções poderosas. E começa a permear na tua cabeça. Que caralhas
meu.
Que vocês vão passar para chegar em tal ponto. Isso passa na tua cabeça, como uma intuição.
É, talvez devêssemos ter insistido mais em levar a luva.
Ó, fiquei com essa poção, Hans. Ela vai dar uma força maior do que a da luva.
É só por uma hora. Não,
não. Estou brincando, não esmoreçam. Nós estamos. Nossa jornada é justa. Há de não ser a nossa última.
É, o Muraka diz assim, né? Tu comenta isso, né? E ele fala. Não tem problema. Que fogo não resolver é porque foi pouco. É só botar mais fogo.
Falando em fogo, tem umas termais
aqui que estão para algum lugar fechado.
Vocês...
É, por falar em fogo, Muraka, eu vou falar isso aí depois deixa pro outro lá, pro jogador do Muraka responder. Falar nisso, Murakan, você vai querer acompanhar o grupo nessa jornada?
Já que você saiu do grupo.
Aí ele olha uma coisa de cada vez, né? Aí ele vai indo pro. Pegando assim. Olha, não sei vocês, eu vou comprar umas roupas pra mim. Vou antes ali nas termais, depois eu comprar roupas pra mim. Que não dá pra usar
É
esses
ótimo,
trapos.
sim, pô.
Ó, ô Jefferson, o
Oi.
Tuque vai fazer o ritual da cabana de Lemon de deixar os itens aqui dentro, porque só o grupo consegue entrar, mais ninguém.
Muito bom, porque senão nunca se
Pode alguém
sabe.
vir roubar nossas poções, as coisas que estão aqui. Então, Tuque já tá esperto com essa cidade, ele já não confia mais em ninguém, nem na gente.
Muito bem. Você pega e cria a cabana de Leomund ali e vai para
É.
tuas termais que tu tava doida para ir.
Por 8 horas, fica
Vocês
tranquilo.
relaxam, vão. Vocês olham que no meio, assim, na metade da tarde para noite chega um pessoal. Só um minutinho. Vocês olham que na metade da tarde para noite chega uns soldados. Ficam dois soldados. Um vai ficar tipo, qual que falaram para vocês? Vão ficar na porta de vocês e outro fica lá na parte de baixo. Vão ficar de guarda. Vocês voltam, Morakan comprou, né, umas roupas bem mais luxuosas, assim, para ele. E
Um cajado novo, com
Ele é
certeza.
morrinha, mas ele é morrinha, hein? Tem que ver isso aí, porque ele é morrinha, né?
É, ele ficou com
Ele
que. Ele
não
comprou umas
quer,
roupas
assim,
com
porque
cajado,
assim,
certeza.
ele falou para vocês, né?
Comprar roupa
Olha,
usada.
vocês que
Normalmente.
foram dormir, né,
Do brechó.
quando ele voltou para pousada, ele falou, olha, daí olha assim para você. Vocês olham que ele volta muito, muito bem alinhado, assim. Ele tá com um hobby bem bonito. Muito, muito nobre. E aí ele fala assim: admiro a vocês que vão encontrar o rei de uma cidade irem vestindo trapos.
Ah, vou vestir a armadura da guarda de pedra. A full plate que eles me deram.
É. Aí ele diz assim, né? E a partir do momento que você começa a lidar com seres superiores, vocês entendem que ele tá falando do dragão. Se apresentar de forma rude, seria um desrespeito.
Você lembrou de comprar o um cajado novo, Muraka? Porque o outro você queimou.
Detalhes, garoto, detalhes.
Ah, do
Aí.
que adianta a roupa bonita para não ser rude se você chega lá na frente e fala um monte de bobagem?
Ele olha assim, eu vou dormir. Aí sai. Vocês.
O Tuque conseguiu conversar o suficiente com a Trap para tentar trabalhar na cozinha dela, querendo aprender a fazer a cerveja que ela faz? Não que ela é muito boa de cerveja. Ele tá com
Cara,
saudade de mexer com cerveja.
ela te levou lá no canto de efeito a cerveja e tal. Tu olha que o processo é bem rudimentar e eles realmente usam a água do Lago Negro para fazer a cerveja.
O Tuque consegue apresentar. Ó, como ele tem proficiência no kit de cervejeiro, ele pode fazer um testezinho aqui para dar uma melhorada na cerveja?
Você pode jogar com vantagem, que daí eu vou ter uma ideia aqui.
2D20. Com proficiência mais 2. Eu
Cara,
consegui com
com
um negócio
essa
bom.
água,
Tava muito ruim.
o problema é a água, que é desgraçado. A água é muito ruim, mano. Porra! Tu olha que assim, no... Pô, enquanto usarem essa maldita dessa água, eu não tenho o que fazer, sabe? Mas tu olhou o
Ah,
processo
porra.
deles e tal, tu viu que eles fazem uma fermentada junto com. Ao invés de eles usarem lúpulo, eles usam uns fungos específicos pra dar uma fermentada, tá ligado?
Ah, que saudade da superfície.
Vocês fizeram, tá? mais algumas coisas. E no outro dia chega o momento, né? Onde a guarda já tinha trocado, que tava de vigia pra vocês. E os dois escoltam vocês até a guarda, né, de pedra. Onde a Erd, vocês olham que a Erd, ela tá com uma armadura. Ela tem uma capa agora, ela tá com uma capa, assim, presas com insígnias da guarda de pedra aqui, assim, no negócio. Ela tá andando sem o elmo tá indo embaixo do braço dela. E vocês olham que a capa dela é muito bonita, assim, bem nova. E vocês, o Hans entende, né, facilmente que é mais uma... Sabe aquelas roupas da marinha, por exemplo, assim, que quando eles vão...
Um traje oficial.
Roupa de gala, né? É, a roupa de gala, pronto, é isso. Não é o uniforme do dia a dia, é para um evento específico. Então ela tá indo toda bem pomposa, assim, tal. E vocês estão indo até lá. Cara, à medida que vocês vão chegando no forte lá do rei, cara, é muita segurança, é muitos guardas mesmo, certo? E, obviamente, quando vocês vão chegando lá nos salões, existe uma parte que passa, ela chega lá, que apenas a guarda real pode estar portando armas. Então, a própria Erd tira lá o martelo dela, ela coloca lá, e ela recomenda pessoal, a única forma de falar com ele.
É, o não tem problema em deixar a arma pra trás, ele nem usa.
Deixa também, tudo que eu tenho assim de arma.
Caralho, o Ladino que começa a tirar as coisas. A daga da bota, tirando faca, besta, não sei o que, vai tirando daqui. Quando vê a pilha das coisas que o Gnome, vocês ficam, pô, até que esse Gnome guardava tudo isso, tá ligado? Bralito, só tem escudo,
né? Eu tô com o meu... Eu tenho um escudo grande, né? Num braço. E o outro médio, no outro braço, do médio eu boto nas costas e olho e vou com o meu escudo grande. Não é uma arma, não é?
Cara...
Achou um loophole, né?
Tá. Ô, mestre, a única magia que vai mudar.
Eu vou. Calma aí, porque ele tá querendo passar com o escudo. Eles pediram pra deixar as armas.
Né?
Eles olham que.
Eu faço assim, escudo, mestre, melhora. Eu deixo o escudo grande.
O escudo do. Faz o teste de ofícios aí do Mercury. Antes de mais nada. Mercury.
Qual teste?
Oi,
qual teste?
O teste, tu não trabalhava com tipo joalheria, entalhes?
É, Orives.
É.
Sim.
Eu acho que seria o quê?
Que é
destreza? Eu acho que seria destreza. Joga um teste de destreza. Um pro eficiência.
Quem joga?
Nossa senhora! Ei, que delícia!
Tuque!
Vamos de um natural.
Tuque.
Opa.
O teu escudo que tu tinha pedido para pro Mercury fazer o símbolo do teu deus. Ficou a coisa mais horrorosa que tu puder se imaginar. Mas assim.
Não, calma, eu tenho um sortudo, eu esqueci. Eu vou gastar.
Ah, e você já. Você já dormiu, né? Ok, então, pera aí.
É, já só pra...
Só cara, mas se tirar um de novo... O escudo dele.
Okay. Não, 13, vai.
E daí...
Eu tenho que lembrar desse talento aí.
Cara, mas tu escapou de uma, viu? Caralho, o pobre
Nossa. Joga com... Ô, mestre, ele joga com mais 4, porque se tu que tava fazendo um negócio com o Tuque, tem que usar orientação nele.
Joga mais um D4 aí, Mercury. O cara não se ajuda.
Nada te ajuda, né, mano?
É, fica... Ficou bem, bem, bem ok, certo? Dá pra ver que é o símbolo de Selune, né? Mas não é, tipo, teu melhor trabalho. Exato. A tua desculpa foi que tu não tava com teus equipamentos necessários, assim, a tua mesa e tal, né? Traduzindo, a desculpa do bêbado é a cachaça, né? É, você... Ele, quando o Bralin botou nas costas, assim, e... O Celone da Chopin é foda. Quando o Bralin botou o escudo nas costas e foi na mão, e foi pedido para vocês deixar as armas, ele olha o cara que tá recebendo, ele olha que o teu escudo tem o símbolo do teu deus, daí ele entende. É, não é uma arma, é mais é quase como se fosse uma flama, uma bandeira, é pra mostrar. Sim. Entende o que eu quero dizer?
E é um símbolo sagrado.
É como se fosse isso. Standard. Então, tu deduz que, tipo, como ali é uma parte de uma corte, eles já devem ter atendido pessoas e elas têm que vir trazendo o símbolo do reino, do estandarte, do deus e tal. Então, eles acabam relevando e não se importa que vocês passem com os escudos, mas as armas ficaram. Ok?
Ok.
Perfeito.
Tá bom. Pergunta: vocês foram com a mochila, vocês levaram os itens? O que, que vocês fizeram?
Porque... Eu fiz a cabana de Lemur e larguei os itens lá.
Ah, tá. Porque eu ia dizer que se vocês levassem as mochilas, as mochilas também vão ficar. Vocês só vão com o que tiver no corpo. Né?
Essa cabana aí é segura, ou Tuque? É a prova de tudo aí?
Assim, repete, Tuque.
8 horas é a prova de tudo.
Tuque, repete o nome da cabana pra ele.
É. A cabana. Como é que é? Cabana de Lemund. Pequena cabana de Lemund.
Pequena cabana de Lemund. Ah, é porque eu
Lemund, okay. Tiny Hut.
Não, é por causa que eu confundi ela, porque tem uma magia que se chama Cabana Segura. De não sei o que lá. É o nome dela, já fala isso na magia, mas eu acho que é da terceira edição.
Se o Tuque garantiu, pode ser, eu acredito.
Eu acho que é Cabana Segura de Leomund na terceira edição. Enfim.
Se o Tuque deu a palavra dele que é seguro,
eu vocês estão, né, quando vocês acabam de deixar os seus equipamentos, né, do né, suas armas e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver. Vocês vão se aproximando dos salões do rei. Por onde vocês andam, vocês olham que existe soldados e eles estão com lanças longas e escudos de corpo. E eles estão parados, sim, tal qual estátuas. São diversos. Diversos. Vocês já contaram centenas só o caminho que vocês passaram. Vocês vão entrando nos salões, onde colunas quadradas sobem até o teto. E o teto extremamente alto. E à medida que vocês vão se aproximando ao fundo, vocês olham um trono muito imponente, com aquelas costas altíssimas feitas de pedra, com detalhes retos, sem muitos detalhes assim, mas eles são todos retos, aquela arquitetura bem anã mesmo, certo? Só que sem os detalhes do anão, porque é feito por Duergares. Próximo a ele, né, ao lado, tem uma outra. Um outro trono, onde o encosto é menor. Existe uma mulher lá, né? Uma mulher anã, a Duergar. Vocês olham que próximo ao lado do rei, o outro lado, só que embaixo de uma escadaria, tá Hagram parado, né? Como se aguardasse alguma coisa. E ele olha pra vocês. Vocês olham um pequeno gesto de um esboço de um sorriso quando vê vocês. O corredor é extenso, com um grande tapete no meio. Vocês veem fileiras de diversos soldados. Existem muitos nobres que estão atrás dessas fileiras. Essa fileira faz um corredor até o caminho em direção ao rei. Antes do rei, o rei está no trono que fica em cima de um patamar grande, onde tem uma escadaria de pelo menos uns 20 lances de degraus lá para baixo. Na parte de baixo, de frente para vocês, existe mais 5 soldados. Eles vestem armaduras diferentes. As armaduras deles têm uma cor escurecida, muito escurecida, certo? E eles têm mini capas. É uma capa que para na metade das costas, sim. E elas têm uma cor acinzentada. Eles estão segurando tipo uma massa estrela, cada um deles, e um escudo, não muito grande, mas aquele escudo que ele parece uma ponta, certo? E eles estão parados assim de frente. Vocês entendem que ali é a guarda pessoal do rei. Fora a guarda real, existe a guarda pessoal dele.
A elite da elite.
É a elite da elite, certo? Na parte de baixo, oposto ao Hagram, vocês olham que tá aquele emissário dos Guardiões da Chama. Deixa eu procurar o nome dele aqui.
Gartokar
está lá. Ele tá com uma cara fechadaça, certo? E a Erd faz tipo um e-mail com a cabeça pra vocês e ela se afasta, ela vai lá pro lado do Hagram. E vocês sabem que a partir de agora vocês vão ter que se aproximar mais pra poder falar com o rei. O local, vocês contaram assim, se vocês forem perguntar, tem pelo menos uns 50 soldados, sem contar os outros 5, certo? Que vocês estão vendo. E alguns nobres que estão próximos para ouvir essa assembleia. Quando vocês entram, as portas atrás de vocês, enormes de grande, elas são muito grandes. Principalmente, por exemplo, ele recebe visita do Hagram. O Hagram é um gigante de pedra, né? Então a porta ela é muito grande. Vocês olham que vem tipo 3. Vocês olham assim pra trás, porque vocês ouvem passos pesados atrás de vocês. Vocês olham que vem 6 duegares, 3 pra cada lado da porta, puxando. E a porta vem escorrendo até que vocês ouvem aquele estampido forte batendo nas costas. Pum! Lacrando vocês lá dentro com a corte. Mas a gente vai saber o que vocês vão fazer e falar com o rei apenas na próxima aventura.